Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e essa é a terceira aula da disciplina O Capital de Marx, uma introdução. A aula de hoje se intitula O que é a dialética? Com a aula de hoje, encerramos a primeira unidade do curso, uma unidade que pretende apenas oferecer uma rápida, uma breve introdução ao Capital. E a partir da próxima aula, a gente vai começar a entrar propriamente na argumentação do livro do Marx a partir do exame de trechos, de diversos trechos dos primeiros capítulos. Na nossa última aula, a aula 2, a gente viu que o Capital é um longo projeto, o resultado de um longo projeto, que passou por sucessivas reformulações, pela redação de 3 ou 4 manuscritos preparatórios, dependendo se a gente considera o Urtext como um esboço ou não de O Capital, além de diversas versões publicadas diferentes. A gente vê, por exemplo, que a primeira parte do Capital passou por ao menos 3 versões publicadas, o Paracrítica da Economia Política, em 1859, a primeira edição de Capital, em 1867, e a segunda edição de Capital, em 1873. Esse projeto, o Capital, permaneceu inacabado, isto é, o Marx não chegou a redigir a versão final dos livros 2 e 3. E este projeto também permaneceu inconcluso, o que significa que o Marx não chegou a uma versão final de partes bastante importantes da sua argumentação, como é o caso, por exemplo, da teoria das crises. A gente viu na última aula também que a argumentação de O Capital obedece a uma ordenação lógica que vai do mais simples e abstrato, a mercadoria, a troca mercantil em sua forma imediata, ao mais complexo e determinado, o conjunto de produção e circulação global de mercadorias. Os primeiros capítulos de O Capital tratam das trocas mercantis tal como elas ocorrem em sociedades capitalistas avançadas. Tá? É um erro muito comum, muito frequente. Leituras que imaginam que o primeiro capítulo de O Capital, por exemplo, trataria, diria respeito à troca de mercadorias tal como ela ocorre em sociedades pré-capitalistas. Não é este o caso. O Marx está imaginando já uma sociedade capitalista avançada, desenvolvida e descrevendo como acontece uma troca de mercadorias no interior dessa sociedade capitalista desenvolvida. Por fim, a gente viu também que o Marx escreveu uma crítica da economia política, e eu enfatizo aqui o termo crítica, e não um programa econômico alternativo. Em O Capital, nós descobrimos o que o Marx considera ser a dinâmica do movimento das sociedades capitalistas, e não uma descrição de um projeto de como ordenar de forma racional uma economia, digamos, de como seria uma economia socialista, uma economia comunista ou simplesmente uma economia em uma sociedade pós-capitalista. Marx faz uma crítica da realidade, a sociedade capitalista, por meio de uma crítica da teoria, o discurso econômico, então em voga. A realidade social, a sociedade capitalista, se entrelaça com esse discurso da economia política que a justifica. A ciência econômica está necessariamente vinculada com as relações sociais de produção. A aula de hoje, como frequentemente é o caso, está dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai tratar do que é a dialética antes de Hegel. No segundo, o que é a dialética em Hegel. E só na parte 3 e na parte final, a gente vai ver o que é a dialética em Marx. Recordo, mais uma vez, que essa aula está acompanhada de um arquivo em PDF que contém os slides dessa aula e que facilita bastante que vocês escutem acompanhando estes slides. Os slides podem ser encontrados na pasta do Google Drive, que está aqui na descrição desse episódio. Um historiador alemão, Reinhard Koselle afirma que uma das características principais dos conceitos é justamente o fato de os conceitos terem muitos significados distintos, serem usados com sentidos muito diferentes. Este é, tranquilamente, o caso com o conceito de dialética. A gente vai ver, ao longo da história da filosofia, muitos usos diferentes deste conceito, de forma que, quando se pergunta o que é a dialética, a primeira coisa a se responder é sempre, bom, para quem, para qual pensador ou para quais conjuntos de pensadores se está fazendo essa pergunta. A dialética é um termo que remonta aos primórdios da filosofia. Ela já é muito utilizada na filosofia antiga, na filosofia grega. Ela tem uma origem controversa, de forma que o Aristóteles sugere, em um determinado momento, que o criador, o inventor da dialética, teria sido o Zenão de Eleia, que é usualmente visto como um filósofo pré-socrático, porque o Zenão de Eleia argumentava por meio da refutação das posições contrárias. Mas, em outros momentos, o próprio Aristóteles sugere que a dialética teria sido inventada ou bem por Sócrates ou bem por Platão. O fato é que, em Platão, não há dúvida nenhuma de que esse termo aparece e aparece diversas vezes e com distintos significados. De qualquer forma, a gente pode dizer que, na filosofia antiga, a dialética é vista como um método de buscar a verdade por meio do diálogo ou, mais precisamente, a arte de discutir por meio de perguntas e respostas, em oposição, muitas vezes, aos procedimentos adotados pelos sofistas, a antilogia, que é o método com que faz que uma coisa seja vista ora com predicado, ora com predicado oposto. Isto é, em outras palavras, a arte de contrapor discursos, né? De opor dois discursos opostos sobre um mesmo tema e argumentar a favor dos dois em geral, assim como a dialética é, na filosofia antiga, uma forma de se contrapor à heurística, que seria a busca pela vitória ou aparência de vitória em uma discussão. Ainda assim, se a gente adentra nos textos do Platão, a gente vai perceber que há diversas definições e sentidos diferentes do que significa esse método no interior da obra platônica. A gente pode elencar ao menos 4 sentidos. Tá? E aqui eu não estou querendo fazer um elenco exaustivo. Isso é, numa rápida investigação na obra platônica, a gente consegue perceber ao menos 4 usos distintos do método dialético. Assim, na obra de Platão, a dialética pode se referir à arte de conduzir uma discussão, um processo de depuração da linguagem e do pensamento. Pode se referir a o método filosófico-científico para desenvolver o conhecimento por meio de perguntas e respostas. Pode se referir ao método para que a alma racional consiga apreender intelectual e conceitualmente uma realidade, captando a sua essência, a sua forma ou a sua ideia. E, por fim, o método pelo qual o pensamento entra em contato direto e imediato com seu objeto, o ser inteligível ou a forma real. Assim como na obra de Platão há inúmeros usos distintos do conceito de dialética, o mesmo é válido para a sequência da filosofia antiga. A gente vai encontrar diversos usos na obra de Aristóteles, mas, em geral, associado com o método indoxal, isso é, com a ideia de partir de um procedimento investigativo que parte de um levantamento das opiniões aceitas sobre um determinado tópico e que busca refinar essas opiniões por meio de contrastes e comparações com outras opiniões. A dialética é usada também nas escolas helenísticas, em especial tem um certo destaque entre o ceticismo no ceticismo antigo. Igualmente, é muito usado durante o período medieval, por exemplo, nas assim chamadas questões disputadas dos escolásticos. Porém, lá pelo final do período medieval, há um relativo declínio e depois abandono do uso da dialética ou de referências à dialética. E no começo da filosofia moderna também há um relativo abandono. É claro que um ou outro pensador se refere à dialética de vez em quando, mas a dialética não tem, no começo da filosofia moderna e no final da filosofia medieval, uma importância tão significativa quanto teve na filosofia antiga, na filosofia medieval, e que vai ter depois, a partir de Hegel, sobretudo, em diante. Porém, a gente pode falar tranquilamente que há um ressurgimento da dialética, o debate sobre dialética, a partir da filosofia crítica de Kant. De certa forma, a gente pode afirmar que a dialética ressurge, por assim dizer, na obra kantiana. Para Kant, é dialético o pensamento que, ao seguir sua tendência natural, extrapola os limites do que se pode conhecer e, assim, se emaranha em antinomias e contradições. O que não pode ser conhecido é a totalidade das coisas elas mesmas, o que inclui os objetos transcendentes, Deus, o objeto da teologia racional, mas também a alma, objeto da psicologia racional, e o mundo, objeto da cosmologia racional. Assim, quando a dialética é redescoberta na modernidade, ela não é mais o método para se chegar à verdade sobre as coisas, o método filosófico por excelência, mas um nome dado para o pensamento não moderado, um rótulo pejorativo, ainda que um momento necessário para uma razão consciente de suas limitações. As contradições e as antinomias, de acordo com os ensinamentos da primeira crítica, são os resultados de um pensar mal conduzido e não características das próprias coisas. Mas Kant associa, dessa forma, a dialética com a tentativa de apreender a totalidade, algo que era ausente na filosofia antiga e que vai desempenhar uma função bastante significativa de Hegel em diante. A explicação do próprio Hegel sobre o que é a dialética, ou pelo menos a explicação mais clara e sucinta, a gente vai encontrar nos parágrafos 79, 80, 81 e 82 do primeiro livro da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, o livro que trata justamente sobre a ciência da lógica. Eu vou fazer aqui uma longa citação, na verdade, vou ir comentando ao longo dessa citação. No parágrafo 79, o Hegel diz: a lógica tem, segundo a forma, três lados. A, o lado abstrato ou do entendimento. B, o dialético ou negativamente racional. E C, o especulativo ou positivamente racional. Esses três lados não constituem três partes da lógica, mas são momentos de todo e qualquer lógico real, isto é, de todo conceito ou de todo verdadeiro em geral. Duas observações logo sobre este primeiro trechinho. Primeiro, dialética é o nome do segundo momento da lógica, mas, embora Hegel utilize dialética nesse sentido estrito, a dialética costumou ser usada também na obra hegeliana, mas toda a recepção da dialética se baseia em um sentido mais amplo de dialética, no qual a dialética não designa apenas este segundo momento, o negativamente racional, mas todo o conjunto dos três momentos, de forma que dialética aqui é usada como sinônimo de lógica. Então, primeira observação, a dialética é tanto o nome do segundo momento quanto é usualmente considerada como o conjunto dos três momentos. A segunda observação, para Hegel, a dialética é tanto um momento de todo e qualquer pensamento, de todo conceito, o que significa que todo conceito perpassa por esses três momentos, mas também todo o lógico real, todas as coisas, por assim dizer, perpassam por esses três momentos. Então, com Hegel, a dialética deixa de ser apenas um método que o indivíduo porta para investigar as coisas e passa a ser também uma característica das próprias coisas. As coisas são dialéticas e é precisamente por as coisas serem dialéticas que o método correto para aprender essas coisas é também um método dialético. Mas o método é dialético tão somente porque as coisas já são elas mesmas dialéticas. Sigo a citação agora com o começo do parágrafo 80. Parágrafo 80a. O pensar, enquanto entendimento, fica na determinidade fixa e na diferenciação dela em relação à outra determinidade. O entendimento se refere a seus objetos, separando e abstraindo. Então, primeiro momento do conceito e de todo verdadeiro, em geral, consiste, pelo menos em termos de pensamento, neste pensamento analítico que abstrai das determinações e separa as suas partes. Sigo a citação, parágrafo 81. O momento dialético é o próprio suprassumir-se de tais determinações finitas e seu ultrapassar para suas opostas. Em sua determinidade peculiar, a dialética é antes a natureza própria e verdadeira das determinações do entendimento, das coisas e do finito em geral. A dialética, ao contrário, é esse ultrapassar imanente, em que a unilateralidade, a limitação das determinações do entendimento, é exposta como ela é, isto é, como sua negação. Todo o finito é isto, suprassumir-se a si mesmo. O dialético, em geral, é o princípio de todo movimento, de toda a vida e de toda a atividade na efetividade. Igualmente, o dialético é também a alma de todo conhecer verdadeiramente científico. Mas a verdadeira compreensão é esta, que a vida como tal traz em si o germe da morte, e que, em geral, o finito se contradiz em si mesmo, e por isso se suprassume. Tudo o que nos rodeia pode ser considerado como um exemplo do dialético. Sabemos que todo finito, em lugar de ser algo firme e último, é antes variável e passageiro. E não é por outra coisa, senão pela dialética do finito, que ele, enquanto é em si o outro de si mesmo, é levado também para além do que ele é imediatamente e converte-se em seu oposto. Mas a filosofia não fica então no resultado puramente negativo da dialética, como é o caso com o ceticismo. Enquanto a dialética tem por resultado negativo, que é, justamente enquanto resultado, ao mesmo tempo positivo, porque contém, como suprassumido em si, aquilo de que resulta e não é sem ele. Fecha a citação. Muitas coisas para comentar sobre esse longo trecho. Mas, em primeiro lugar, né, cabe destacar isso que é o essencial. O segundo momento consiste em perceber que tudo que está aí, isso vale para o pensamento, isso também vale para as próprias coisas, é finito e, enquanto finito, perece, pende para o seu próprio perecimento, traz em si o germe de sua própria morte. Então, o momento dialético é esse momento em que algo se converte em seu contrário. Isso, novamente, pode ser tanto um conceito vai se transformando em seu contrário ao longo de seu desenvolvimento, quanto uma coisa qualquer do mundo. Uma árvore passa, ao longo do seu desenvolvimento, por partes contrárias, né? Ela é efêmera e, enquanto efêmera, ela está o tempo todo se transformando, e esse processo de se transformar, para Hegel, é um passar para o seu contrário. Por fim, cito o parágrafo 82, diz Hegel, se o especulativo ou positivamente racional apreende a unidade das determinações em sua oposição, o afirmativo que está contido em sua resolução e em sua passagem a outra coisa. O especulativo em geral não é outra coisa que o racional, e na verdade, que o positivamente racional, enquanto esse é pensado. Fecha citação. Portanto, nesse terceiro momento, no terceiro momento especulativo, o pensar coloca um positivo racional no final deste processo, percebendo justamente o que persiste nesse processo de perecimento. As coisas finitas perecem, mas algo se constitui ao longo desse perecimento de todas as coisas efêmeras. Portanto, em Hegel, a dialética é vista tanto como segundo momento, o momento em que algo se transforma em seu contrário, como enquanto o conjunto desses três momentos, o momento abstrato do entendimento, o momento dialético ou negativo e o momento especulativo ou positivo. Ela é o movimento de todas as coisas finitas, né? Isso significa que ela é o movimento das coisas da natureza, enquanto existem em si mesmas, né? A natureza, para Hegel, se move de forma dialética, a árvore se move, né, de forma dialética, a floresta se move de forma dialética, e por assim, né, quer dizer, é uma dialética na natureza, para Hegel. Há uma dialética no espírito, para Hegel, de forma que a história humana se move de forma dialética. E há uma dialética no pensamento, para Hegel, de forma que também o pensamento humano é dialético, se move de forma dialética. E lembrando sempre que a dialética é tanto o método para aprender e investigar as coisas, quanto uma característica objetiva dessas próprias coisas. O Hegel também utiliza uma terminologia, além desse entendimento dialético especulativo, que é o em si, o para si e o em si e para si, como um movimento que começa pela percepção da sua própria existência, passa por um momento de alienação em que se vê que a sua existência só se dá por meio da mediação com os demais e que, portanto, é necessário um reconhecimento dos demais e, por fim, um momento de em si para si, no qual há uma superação dessa alienação, um reconhecimento de si enquanto parte de um todo maior. É preciso, no entanto, evitar uma forma um pouco caricata de conceber a dialética na obra hegeliana como consistindo em tese, antítese e síntese. A dialética é, em certa medida, uma longa e árdua resistência a qualquer forma de esquematismo. Então, é preciso evitar esse tipo de caricatura do dialético, do que é a dialética em Hegel. Para concluir este pequeno bloco, entender que, para Hegel, tudo é finito, efêmero, e essas coisas, o finito é, para Hegel, uma espécie de sinônimo de contraditório, porque tudo que é finito se transforma em seu contrário, e é isso que Hegel chama de contraditório. Porém, que nesse longo processo de contradições, em que algo se transforma em seu contrário, algo vai sendo constituído, e este algo que vai sendo constituído, ele é infinito, estável e não contraditório. É isso que o Hegel vai chamar de espírito, de totalidade, de Deus e de absoluto em diversos momentos. Última informação, né, importante, é que dentro da concepção dialética de Hegel existe a tese bastante forte e muito influente de que o novo surge pela crítica inclusive destrutiva ao velho. A isso a gente pode chamar de negação determinada. Quer dizer, é por meio da crítica e dos ataques ao que há de velho que a gente ajuda ao nascimento do novo. Mas isso não faz com que o velho, né, o que está sendo criticado, seja apenas falso. O velho é sempre também parcialmente verdadeiro, de forma que a crítica não deve apelar a um dever ser externo ao criticar o velho, mas deve buscar extrair o cerne de verdade, de verdadeiro, contido nessa posição parcial, que é o velho, e desdobrar este cerne para além das suas limitações. E é isso justamente o que não o próprio Hegel usa, mas o que vai ficar conhecido na tradição hegeliana como sendo crítica imanente. Ou seja, buscar encontrar o cerne racional numa determinada posição e criticar aquela posição a partir desse cerne racional, tentando desdobrar essa posição para além das suas limitações internas. E a dialética em Marx, mais precisamente no Capital? Bom, primeira coisa a comentar é um pouco sobre a recepção. Como se dá a recepção, ou como se entende o que seria a dialética em Marx. Preciso notar que no marxismo tradicional, e aqui em especial por causa da influência do Engels, a dialética é entendida como uma espécie de ontologia subjacente a todas as coisas, de forma muito próxima, se não idêntica, a como é o caso em Hegel, de forma que todo e qualquer objeto, de acordo com Engels, e seguindo Engels, todo marxismo tradicional, todo e qualquer objeto seria um exemplo do dialético, né? Haveria também uma dialética da natureza. Nos marxismos ocidentais, começa a haver um abandono dessa tese da dialética, uma espécie de ontologia, uma estrutura subjacente do movimento em geral de todas as coisas, em nome de uma compreensão de que seria apenas a história humana que se moveria de forma dialética. E aí a ênfase dos marxismos ocidentais sempre vai se dar na inversão materialista do que seria uma dialética idealista em Hegel. E isso fortemente amparada na recepção dos textos juvenis, então recém-descobertos. Então essa discussão, né, da herança hegeliana em Marx vai se dar muito a partir da recepção dos manuscritos econômico-filosóficos de 1844 e de A Ideologia Alemã de 1846. Com isso, o debate sobre dialética no Capital e na Crítica da Economia Política passa, dentro dos marxismos ocidentais, a ocorrer sempre de forma muito distante do levantamento e da análise das próprias ocorrências, isto é, de onde aparece o termo dialética, de onde aparecem outras terminologias hegelianas, sem levar em consideração passagens do próprio texto marxiano. Mas aqui, nos marxismos ocidentais, a ênfase se dá, sobretudo, numa ideia de dialética histórica. Né? Haveria uma dialética ao longo da história humana, de forma que a passagem de um modo de produção para outro é compreendida a partir de uma dialética histórica ou transhistórica que percorreria a totalidade da história humana. Com o advento das novas leituras de Marx, a partir dos anos 60, surge, em grande medida, as próprias novas leituras de Marx surgem a partir do reexame do que seria a dialética, que passa a ser feito com uma proximidade muito grande com o texto. Isso é, se busca entender em quais passagens Marx faz uso não apenas do termo dialética no Capital e nos escritos preparatórios, mas também diversas terminologias que aparecem, em especial, na lógica hegeliana. E aí, com as novas leituras de Marx, surge a percepção de que Marx utiliza em sua crítica da economia política certas estruturas argumentativas e expositivas da ciência da lógica hegeliana. Então, aqui passa a haver uma comparação, em especial, de trechos do Capital com a ciência da lógica, ou de trechos, em especial, dos Grundrisse com a ciência da lógica. Para as novas leituras de Marx, a dialética sempre vai aparecer, o debate sobre dialética vai aparecer a partir de duas ideias centrais. A primeira é de que a dialética seria uma forma de exposição em que uma categoria se desdobra na categoria seguinte, indo do mais abstrato ao mais complexo. Uma forma de exposição, um método de exposição também presente na obra hegeliana. E a segunda, e eu diria principal, o segundo e principal ponto da recuperação do debate sobre a dialética a partir das novas leituras de Marx, se dá a partir da tese de que haveria uma homologia estrutural entre o espírito hegeliano e o valor, ou ainda entre o espírito na obra do Hegel e o conceito de capital na obra do Marx. É muito ilustrativo quanto a isso o fato de Marx ter escrito para Engels, no dia 16 de janeiro de 1858, o seguinte trecho, está nas correspondências. No método de processamento, prestou-me um grande serviço o fato de que folhei, por mero acidente, novamente a lógica de Hegel. Freiherr Graf encontrou alguns volumes de Hegel que pertenciam a Bakunin e os mandou de presente para mim. Se algum dia eu tiver tempo para realizar este trabalho, tenho muita vontade de tornar acessível ao entendimento humano comum, em dois ou três cadernos impressos, o aspecto racional do método que Hegel descobriu, mas ao mesmo tempo mistificou. O que é importante nesse trecho dessa carta? A descoberta que o Marx, mais precisamente no final de 1857, começo de 1858, quando estava escrevendo precisamente os Grundrisse, reencontrou, por um feliz acaso, a obra, e não uma obra qualquer, mas notadamente a Ciência da Lógica do Hegel, e percebeu que tinha alguma coisa ali na Ciência da Lógica do Hegel que era de grande valia para os seus estudos sobre o capital. E, portanto, a partir das novas leituras de Marx, se vai concentrar no debate de uma relação específica que haveria entre, em primeiro lugar, os próprios Grundrisse, que era essa obra que Marx estava escrevendo então, e, sobretudo, a segunda parte da ciência da lógica, que é a lógica da essência. Com o desdobramento disso, claro que isso também diz respeito não apenas aos Grundrisse, mas muito ao capital, surgiu uma percepção de que o Marx teria mudado radicalmente a sua crítica em relação à dialética hegeliana. Isto é, que haveria uma crítica do jovem Marx a Hegel e outra crítica do velho Marx a Hegel, e as duas estão relacionadas com a dialética. Tá? Então, queria mencionar aqui o autor que coloca com mais clareza isso, eu acho que é o César Ruiz San Juan. Então, eu cito dois trechos do artigo dele. Primeiro trecho. É preciso assinalar, em primeiro lugar, a diferença fundamental que existe entre a compreensão da dialética que se apresenta nos escritos de juventude de Marx, principalmente nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, e a que se apresenta em sua obra tardia, entendendo por tal a obra da crítica da economia política, que Marx começa a elaborar a partir de 1857. Nas abordagens contidas em seus escritos de juventude, nas quais Marx ainda depende de maneira fundamental de Hegel, encontra-se uma concepção da dialética de caráter historicista, uma concepção essencialmente especulativa, que permanece dentro das coordenadas teóricas da filosofia hegeliana. Marx entende nestes momentos que a fórmula hegeliana da negação constitui a expressão abstrata do movimento através do qual o homem se torna o que já é em si e se realiza a si mesmo como ser social. E sua pretensão é transferir o que na filosofia hegeliana é um movimento na ordem lógica a um movimento na ordem da praxis. A substituição da autoconsciência da filosofia hegeliana pelo homem, que Marx opera, lhe permite redefinir a dialética hegeliana em termos de dialética histórica. Então, o jovem Marx, de acordo com San Juan, vai ter uma dialética de caráter historicista, em que o especulativo seria justamente a percepção de que essa sociedade é prenhe de contradições e vai dar à luz a uma sociedade futura, e com isso tentar apressar esse processo de transição para a sociedade futura, porque lá está o cerne racional já presente neste momento histórico. Porém, diz o San Juan, essa compreensão da dialética vai mudar radicalmente na obra tardia. Então passo A segunda citação. Em sua obra tardia, Marx separa nitidamente a exposição das relações sociais burguesas de seu processo histórico de formação. E esta separação entre a ordem lógica e a histórica impede necessariamente uma interpretação semelhante da dialética. Esta se refere, para Marx, ao processo de exposição teórica das relações sociais da moderna sociedade capitalista, a qual é entendida por Marx como um sistema orgânico que, em seu funcionamento, gera suas próprias condições de existência. Este processo de autoconstituição da totalidade social, a partir de seus próprios pressupostos, fica claramente diferenciado do processo histórico por meio do qual se configurou tal sistema. Fecha a citação. Com isso, o que o San Juan está apontando é precisamente o fato de que, para o capital, para a teoria exposta no Capital de Marx, o que é dialético não é a história humana como tal, mas sim a própria dinâmica capitalista. É a própria dinâmica capitalista que se move em direção ao seu contrário por meio de uma dinâmica que tende à sua própria destruição. Então, uma dinâmica contraditória. Então, aqui não existe um grande arco histórico no qual um modo determinado de produção engendra outro modo determinado de produção por meio de superações dialéticas. A dialética não é uma explicação supra-histórica que daria conta de diversos modos de produção. Não, é a sociedade capitalista que é contraditória, o modo de produção capitalista que é contraditório, e por conta disso a dialética é necessária para explicar este modo de produção. Mas uma outra sociedade, que pode inclusive ser péssima de um ponto de vista normativo ou de um ponto de vista de dominação, de presença de dominação, etc., ela pode, ainda assim, ainda sendo muito ruim viver numa sociedade como essa, pode ser não contraditória e, portanto, não necessitar, não carecer de uma dialética para explicar ela. É o caso, por exemplo, da sociedade feudal, é o caso, por exemplo, da sociedade antiga. A sociedade feudal, ela pode permanecer, ela não tem uma dinâmica contraditória que faz com que ela precise estar permanentemente em movimento. Ela pode permanecer estática e durar 1.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos. A sociedade capitalista, ela não pode permanecer, ela não pode ficar estática, ela precisa o tempo todo estar valorizando o valor, estar mantendo uma dinâmica de crescimento econômico, e se um momento ela para, ela perece, ela morre, ela não consegue mais subsistir. É precisamente porque ela é essencialmente uma dinâmica, e essa dinâmica se move de forma dialética. Então, aqui, não ser uma dialética historicista ou de caráter historicista significa, em especial, não recorrer a uma explicação que perpassa por formações sociais diferentes, mas ser uma característica de uma formação social específica, que é a formação social baseada, estruturada pelo modo de produção capitalista. Isso fica mais ou menos claro se a gente lê com alguma atenção alguns trechos do pós-fácil de O Capital, do pós-fácil à segunda edição de O Capital. Vou mencionar alguns trechos nos quais Marx justamente fala do que é a dialética. Diz Marx: sem dúvida, deve-se distinguir o modo de exposição segundo sua forma do modo de investigação. A investigação tem de se apropriar da matéria em seus detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e rastrear seu nexo interno. Somente depois de consumado tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real. Então, esse primeiro trecho é pela distinção entre o método de exposição e o método e o modo de investigação. O Marx está afirmando que é o modo de exposição que é dialético. Diz Marx logo depois: meu método dialético, em seus fundamentos, não é apenas diferente do método hegeliano, mas exatamente seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob o nome de ideia, chega mesmo a transformar num sujeito autônomo, é o demiurgo do processo efetivo, o qual constitui apenas a manifestação externa do primeiro. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem. O que significa que, para Marx, segue havendo uma tradução em termos materialistas da dialética hegeliana. Mas o importante é, não é simplesmente uma inversão materialista da dialética idealista hegeliana, mas a percepção de que a dialética idealista hegeliana percebe um ponto fundamental. Já vou voltar sobre isso. Cito novamente Marx. Na Alemanha, culta, acharam-se no direito de tratar Hegel como cachorro morto. Por essa razão, declarei-me publicamente como discípulo daquele grande pensador. E no capítulo sobre a teoria do valor, cheguei até a coquetear ou flertar aqui e ali com seus modos peculiares de expressão. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede, em absoluto, que ele tenha sido o primeiro a expor, de modo amplo e consciente, suas formas gerais do movimento. Nele, ela se encontra de cabeça para baixo ou ao avesso. É preciso desvirá-la a fim de descobrir o cerne racional dentro do invólucro místico. Em sua forma mística, a dialética esteve na moda na Alemanha porque parecia glorificar o existente. Em sua configuração racional, ela constitui um escândalo e um horror para a burguesia e seus porta-vozes doutrinários, uma vez que, na intelecção positiva do existente, inclui, ao mesmo tempo, a intelecção de sua negação, de seu necessário perecimento. Além disso, apreende toda forma desenvolvida no fluxo do movimento, portanto, incluindo o seu lado transitório, porque não se deixa intimidar por nada e é, por essência, crítica e revolucionária. O movimento da sociedade capitalista, repleto de contradições, revela-se ao burguês prático de modo mais contundente nas vicissitudes do ciclo periódico que a indústria moderna perfaz em seu ponto culminante, a crise geral. Fecha citação. Então percebam o claro vínculo existente nas passagens do Marx entre dialética e a ideia de que o modo de produção perece, é transitório, e essa transitoriedade, essa efemeridade do modo de produção se revela da forma mais contundente nas crises, em especial nas crises gerais, na crise geral. O que é, talvez, o mais difícil de ser compreendido nessa discussão toda é justamente em que consiste essa inversão materialista da dialética idealista hegeliana. E aqui antes eu utilizei o termo tradução. O termo tradução certamente não é um termo correto. Mas não se trata simplesmente de pensar, olha, Hegel pensa que é a ideia que move o mundo e, na verdade, são os homens que movem o mundo. O fato é que o Marx está se referindo à dialética hegeliana, a essa dialética idealista, porque precisamente o Hegel conseguiu perceber uma característica da sociedade moderna que passou, por assim dizer, batido por quase todos os outros grandes pensadores. E, portanto, que é uma descoberta na dialética hegeliana que precisa ser desmistificada para se compreender realmente o que se passa na sociedade moderna. E aqui entra, né, aquilo que eu estou chamando de tese da homologia. Na verdade, o que o Marx está sugerindo aqui é que há uma estrutura semelhante entre os conceitos de espírito na obra de Hegel e o capital na sociedade moderna. E com isso, né, para explicar isso, eu faço algumas menções a um texto do Helmut Reichelt, que é um dos teóricos mais importantes das novas leituras de Marx. Diz o Reichelt: é preciso assumir, muito antes, que também em O Capital, Marx tende a recorrer a essas estruturas por ser forçado a fazê-lo em função do tema, e não só por isso, mas também porque existe uma identidade estrutural entre o conceito marxiano de capital e o conceito hegeliano de espírito. Marx vê o capital como substrato material do sujeito unitário da filosofia burguesa da história, substrato que, antes de franquear a visão para sua própria natureza interna numa determinada fase de desenvolvimento, só podia ter aparecido nessa forma filosófica para o sujeito reflexivo que necessariamente distorce em forma natural a forma social da individualidade desatada, o idealismo de Hegel, ao afirmar que os seres humanos obedecem a um conceito de poder, é essencialmente mais adequado a esse mundo distorcido do que qualquer teoria nominalista que aceita o universal tão somente como algo subjetivamente conceitual. Nessas três menções ao texto do Reichelt, fica claro, portanto, que, pelo menos o autor, está sugerindo que há uma homologia estrutural entre o conceito de capital em Marx e o conceito de espírito em Hegel, que o Hegel teria percebido que a sociedade moderna, que o sujeito da sociedade moderna é um macro-sujeito que é constituído pelos indivíduos, mas que os próprios indivíduos não controlam, que se constrói, por assim dizer, às costas dos indivíduos, sem levar em consideração as vontades individuais, mas a esse macro-sujeito o Hegel vai chamar de espírito e vai, de uma certa forma, glorificar, achar que ele é o racional e, portanto, achar que ele deve se realizar no mundo. Porém, o Marx vai precisamente aqui inverter. Ele vai chamar esse macro-sujeito que se constitui pelas as costas dos indivíduos, mas que é constituído pelos próprios indivíduos, que os próprios indivíduos constituem, o Marx vai chamar de capital e vai falar que este macro-sujeito não precisa ser realizado, mas justamente precisa ser superado. Os indivíduos precisam se livrar desse macro-sujeito que eles constituem, mas que os domina, que não é dominado por eles, mas que os domina, e precisamente a liberdade e a vida verdadeiramente humana vai se dar com a superação desse macro-sujeito e não por meio desse macro-sujeito. Em resumo, a gente vai voltar a isso ao longo do curso. Aqui eu só quero dar uma primeira avisada, a gente vai depois entender melhor o que significa o capital como um macro-sujeito, mas, em resumo, eu queria deixar bastante claro, né, que Marx vê a dinâmica capitalista como um movimento dialético, porque o capital é contraditório. Numa citação dos Grundris, o próprio capital é uma contradição em processo, e isso significa que o capital necessariamente engendra uma dinâmica, que ele não pode permanecer de forma estática e que ele tende à sua própria destruição. Com isso, há, portanto, uma homologia entre a forma como Marx compreende o capital e como Hegel compreendeu o espírito, a saber, como uma dinâmica que age pelas costas dos indivíduos. Marx sugere que Hegel apreendeu a natureza da sociedade moderna, que é constituída, sobretudo, por essa dinâmica, mas a mistificou, tornando-a em algo positivo, positiva, em vez de salientar o seu caráter destrutivo. Isto faz com que Marx exponha sua teoria na forma dialética como um desdobrar lógico das categorias em que as mais simples engendram as mais complexas. Ao contrário da sua obra juvenil e da forma predominante de se ler essa questão nos distintos marxismos, não há uma dialética histórica em O Capital, isto é, uma macrofilosofia da história, de acordo com a qual as contradições de um modo de produção engendram o modo de produção posterior, de maneira que o socialismo seria o resultado necessário do desdobramento da dinâmica contraditória capitalista. Com isso, encerro a aula de hoje. Uma boa noite e até a próxima semana.